Raul Manarte é psicólogo no Ministério da Saúde e nos Médicos Sem Fronteiras, voluntário e ativista na Human Before Borders. É fotógrafo e músico. Quando não está por cá, no exercício da psicologia clínica, anda pelo mundo a fazer trabalho humanitário. Destacam-se as missões humanitárias no campo de refugiados de Moria, em Lesbos, em Moçambique, na Índia e na Guiné-Bissau, onde compôs a música Na Bissau, utilizada pelas Nações Unidas numa campanha de sensibilização para a mutilação genital feminina.
Which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in
this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Raul, bem-vindo.
Obrigado.
Hoje o tema é a realidade social nos campos de refugiados, com foco nas mulheres e nas crianças. É possível descrever o dia-a-dia num campo de refugiados?
Sim, é possível, mas lá está, como qualquer outra coisa que tu descrevas, acho eu, depende sempre do ponto de vista de quem está a descrever, não é? O meu ponto de vista é, se calhar vou dizer que é particularmente mau, ainda bem que disse isto, olha, ainda bem que disse isto porque... Em primeiro lugar, e eu não faço ideia do que é estar num campo de refugiados, estar lá a viver, porque eu só trabalhei lá durante algumas semanas, e tudo o que eu vá dizer aqui é só uma perspectiva de alguém que chegou, trabalhou e saiu. Não tenho aquele desgaste de dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, estar lá dentro. Eu nem consigo imaginar como isso é.
O que é que tu vês no terreno quando chegas?
Com o meu trabalho, trabalhei numa clínica emergencista à noite. E o que eu vejo é, demora um bocadinho de dias, ou alguns dias a bater-te, porque quando tu entras vês algumas tendas, vês algumas pessoas, vês arame farpado, mas depois quando começas a atender as pessoas à noite e vês pessoas que se tentaram matar, vês adolescentes com cortes nos braços, vês, eu atendi menores, e eu todas as noites, acabava as noites com sangue nas mãos, e eu sou psicólogo, porque tínhamos sempre pessoas esfaqueadas, por exemplo. Tive, em 5 dias tive para aí 6 menores esfaqueados, pessoas com ataques de pânico, pessoas com dissociação que não sabiam onde é que estavam e tínhamos de repetir a conversa todas as vezes que lá iam, pessoas que se urinavam à meia da noite porque já não conseguiam, estavam dissociadas, não conseguiam manter o controle dos esfíncteres, mulheres violadas, mulheres que levaram um filho de 4 dias nos braços E estavam com medo de ir ao hospital no dia a seguir porque tinham a entrevista. Tu tens de fazer uma entrevista para perceber se te dão um parecer positivo à tua rescisão de asilo. E ela tinha medo de ir ao hospital e perder essa entrevista porque já tinha faltado uma vez e estava com medo de ser deportada para o Congo se o fizesse. Portanto, também vês coisas incríveis, vês pessoas super altruístas, vês verdadeiros heróis, não como nós, que vamos para lá umas semanas, mas vês gente que mora lá e mesmo assim todos os dias está a ajudar outras pessoas, como os nossos intérpretes, que o fazem porque querem, e estão lá 12 horas por dia, a traduzir para Farsi ou para Árabe, ou para outra língua qualquer.
O que é que tu podes fazer no terreno e fora dele para ajudar as pessoas que lá estão?
Podes fazer muita coisa. Se no terreno há perfil para quase toda a gente. Eu acho que muitas pessoas acham que só os médicos ou as pessoas que estão ligadas à área da saúde é que podem ser uma mais-valia, mas isso não é verdade. Há perfis muito variados. Há perfis de logistas, há perfis de recursos humanos, psicossocial ou social, pode ser dar aulas, ter um centro de convívio. O ideal, isto vai parecer estranho, mas mandem-me uma mensagem, porque o meu nome é super fácil de encontrar nas redes sociais e eu já tenho feito isto. As pessoas mandam uma mensagem a dizer que estavam ali para o terreno, mas achavam que não tinham perfil, e nós temos uma lista de ONGs preparadas, por exemplo, ou falamos um bocadinho sobre como é que querem ajudar, e acho que se calhar, muito provavelmente, toda a gente tem um lugar no terreno. Mas também não é preciso ir para lá, ou seja, é possível fazer trabalho cá. Uma das coisas que aprendes em Moria é que por mais pessoas que tu cures nos cuidados médicos, ou que tu salves a vida nos cuidados emergencistas, ou que tu previnas o suicídio nos cuidados de saúde mental, o que vai realmente mudar as coisas é se nós conseguirmos forçar o nosso governo e a nossa Comissão Europeia a, a dar em condições humanas nos campos, porque é só disso que estamos aqui a falar. As pessoas têm de esperar por uma resposta de sim ou não, se podem entrar na Europa ou não, mas quando esperam, têm de esperar em condições minimamente humanas, com eletricidade, com água quente, em que tu consigas manter a distância, agora na altura de Covid, ou que tu consigas ter as práticas de higienização, que lá é impossível, nem sequer há água para tanta gente.
Sabemos que... Força.
O campo de Moria foi feito para 3 mil pessoas, chegaram até 20 mil.
Era precisamente o que eu te ia perguntar. Sabemos que os números já foram ultrapassados há vários anos e que o regime que se vive lá é de competição. Qual é a realidade social para as mulheres e para os menores?
As mulheres e os menores, não só lá no campo, mas em quase todas as missões emergencistas que fazemos, são sempre um grupo vulnerável, assim como os idosos e pessoas que tenham patologia física ou saúde mental crónica. Porque, por exemplo, em Moria há 1.500 crianças não acompanhadas, crianças órfãs, e eu vi o contentor onde estão para talvez 100 desses adolescentes ou dessas crianças, porque não tinha tempo. Eu tive um adolescente que estava a ter um ataque de pânico, tinha acabado de saber que a família tinha morrido no Afeganistão, e eu nem sequer tive o tempo que precisava para o estabilizar, porque estavam pessoas a entrar esfaqueadas. Tive de o devolver ao campo. Ora, tu sentes-te a perder até a tua própria humanidade. Isto vai contra o meu código ético e deontológico. Não posso pôr uma pessoa assim outra vez na noite. E tive de o levar ao contentor onde estão os menores não acompanhados. São para aí, não sei, estão divididos em contentores, para aí 20 ou 30, devem ser 100 ou 150 no máximo. E o resto, mais de 1000, estão pelo campo ou na zona à volta do campo. Vi alguns na cidade, em Mitilini, mas não há um real controle sobre estes menores não acompanhados. O que me leva à questão anterior. O trabalho que nós conseguimos fazer aqui em Portugal de pressionar o governo, acho que foi um passo muito importante para o governo decidir que vai trazer 500 menores não acompanhados de lá. Já chegaram 25, não sei se já chegaram os outros 28. E isso é que muda tudo, porque eu vi o inferno onde essas crianças estavam e estou a ver para onde elas vêm, e não te consigo descrever, sei lá, isso é salvar uma vida, literalmente.
Pegando no exemplo que deste há pouco, num espaço em que os cuidados de saúde são limitados, a saúde mental é confinada.
Sim. Eu costumo dizer que perguntarem como é que é, sei lá, fornecer cuidados de saúde mental num campo de Moria é como tentar fornecer cuidados de saúde mental num campo de concentração. O que é preciso é acabar com o campo, porque o campo é um contexto em si mesmo traumatizante. Não é seguro, há agressões sexuais, não há condições para poder trabalhar trauma. Nós nem trabalhamos trauma no campo, porque a primeira condição para isso acontecer é as pessoas no presente sentirem-se seguras, e isso não é possível no campo daqueles, simplesmente não é possível. Se tu andas no campo à noite, vês muita gente a pé porque não consegue dormir, ou tem flashbacks e pesadelos por causa da sintomatologia traumática prévia do que já passou, ou não sente seguro naquele campo. Por isso, dar cuidados de saúde mental a estas pessoas é dar-lhes um sítio seguro, com condições de higiene, com segurança, em que haja uma sensação que são tratadas como pessoas e que não estejam um ano à espera de uma entrevista que lhes vais dizer se ficam ou se não ficam. A média, estavam 89 mil casos pendentes no final de 2019 de pessoas que ainda não sabiam se ficavam ou não, e o tempo de espera médio era superior a meio ano.
Crees que a diversidade de nacionalidades e de religiões que se encontra nos campos de refugiados aumenta as tensões que ali se vivem?
É uma excelente pergunta. Na literatura é difícil arranjar uma resposta muito clara para isso, porque eu sei dizer que isso pode acontecer quando há tensões, ou seja, todos nós formamos grupos, nós e grupos de eles, seja qual que grupos forem, estamos sempre a fazer isso diariamente, constantemente, quer seja porque nós somos do Porto e os outros são do Benfica, mas depois para a semana isto já muda tudo e somos todos portugueses por jogar a seleção, quer seja porque os nossos carros bateram e nós íamos no meu e eles iam no outro, e isto também cria tensão. Portanto, isto para dizer o quê? Que estamos sempre a criar estes grupos, que eles são fáceis de mudar, mas sobre stress as pessoas vão para nós, vão para o grupo em que naquele momento estão a percepcionar que é o deles. E a maneira mais óbvia de fazer isso num campo com memória é ir para a tua nacionalidade. São pessoas que falam a mesma língua que tu, vocês entendem-se. São pessoas que têm as mesmas referências que tu, geográficas, culturais, históricas, etc. Por isso, se tu te sentes ameaçado, penso que é lógico que vais para o grupo que tu achas que é um nós. Portanto, as pessoas agrupam-se um pouco por nacionalidade, sim. E vi, sobretudo em 2016, isso acontecer em conflitos em que eram diferentes nacionalidades que se opunham. Porque, por um conjunto de fatores, porque estás sob tanta tensão e claramente não há recursos para toda a gente, que estás hiper reativo, ou seja, ao menor estímulo as pessoas podem partir para a agressão ou até para a fuga, pronto. E ao aumentar as probabilidades que isso aconteça, a probabilidade de te agregares ao grupo que te dá mais confiança também acontece, suponho.
Desde que o campo de refugiados de Moria foi devastado pelo incêndio recentemente, que órgãos de comunicação de todo o mundo centraram a atenção no problema humanitário que se vive em Lesbos. Entre as várias entrevistas que foram feitas a migrantes, muitos deles crianças, a resposta foi quase sempre a mesma. Nenhum deles quer voltar para o campo. Preferem arriscar a sorte ambulando pelas ruas e pagar o preço da separação da família e dos amigos a terem de voltar para as condições em que vivem. As pessoas querem fugir dos campos.
Sim, sim, exatamente. E agora estava-te a ouvir e estava-me a lembrar que isso é um padrão que se repete, porque as pessoas já arriscaram a travessia antes de chegarem ao campo. Portanto, tu só pões o teu filho de 5 anos num barco de borracha no meio da noite no Mediterrâneo se estás a sair de um incêndio, se estás a fugir do fogo. É a única coisa que te leva a fazer isso. E o que se passa agora, penso que é um pouco a repetição desse padrão, porque o campo é tão ameaçador que ninguém quer voltar para aquele campo. E eu sei que tu te preocupas muito com a questão do género. As mulheres, nós tínhamos muitos relatos de mulheres que dormiam de fraldas no campo, com medo de ir à casa de banho à noite para não serem vítimas de agressão. Outra coisa que também foi feita lá, uma intervenção que também não, lá está, não tem necessariamente a ver com perfis médicos e de saúde, e que se calhar é uma coisa que muita gente poderia fazer no terreno, é que a ONG dava aulas de autodefesa às mulheres e teve um sucesso. Eu lembro-me perfeitamente de ver os cartazes, e lembro-me de toda a gente estar a falar disso, porque teve uma adesão mesmo muito boa, independentemente das nacionalidades e das etnias. E isto, já que estou aqui a ligar os assuntos todos, é mais um exemplo de como nós formamos um grupo de nós diferente. Já deixou de ser a mulher afegã e a iraquiana e a argelina, passarem a ser nós as mulheres. Portanto, os grupos que nós formamos podem facilmente mudar, e isso é muito importante quando estou a falar para as pessoas que estão aqui ou que estão a nos ouvir, porque se calhar há pessoas que formaram um grupo de eu sou anti-imigração e outras formaram um grupo de eu sou a favor da migração e não estão a ver o ponto em comum que têm, porque ninguém quer ver duas mortes por dia no Mediterrâneo. Amanhã eu vou trabalhar o dia todo, não é? E durante o meu dia de trabalho duas pessoas vão morrer afogadas no Mediterrâneo, e ninguém quer isso. Este ano já foram quase 10 crianças afogadas no Mediterrâneo. Também ninguém quer ver o bebê que morreu desidratado em Mória, ou as crianças que eu vi esfaqueadas. Ninguém quer isso, independentemente do grupo que formaram. E por isso é que acho que é importante nós repetirmos esta mensagem, que há assim um terreno comum até bastante grande que todos concordamos, e se reconhecermos isso, vamos poder fazer ou pressionar para que certas ações sejam tomadas, ou seja, vamos conseguir salvar vidas.
Por falar nessa mensagem que tu queres passar, uma forma que usas para alertar as pessoas para o problema que se vive, atrevo-me a dizer, para o desastre humanitário dos campos de refugiados, é música. Recentemente, quando estiveste em Moria, compuseste uma canção cujo título é precisamente Moria, e realizaste o videoclipe com filmagens que gravaste no campo. Tenho um pedido, será que a poderias interpretar?
Claro que sim.
Olhou para mim, disse: perdi a juventude, sem amor, sem amor. Corto sonhos, corto os braços, chega à noite eu ouço passos, nunca pensei ficar assim. olhou para mim, disse: tem febre, meu amor, por favor, por favor. Eu já não posso vê-la assim, toma tu conta de mim. Não te vás, não vás, não te faças, dá-me asas. Não te vás deixar-me assim, não te esqueças de mim. Eu sei que tens o teu canto, o meu era um encanto, tinha cor, tinha história, tinha amor. Eu sei que tens o teu filho, ao meu ensino, que é depois, a gente fica bem depois. Eu sei que tens o teu hino, o meu fala de tribos e do sol, do sol, do sol. Eu sei que tens a tua paz, mas a minha ficou lá atrás. Olhou para mim, disse: parei no lado errado do que eu sou. Sobra frio, falta espaço, falta fé, sobra cansaço. Nunca pensei que fosse assim. Olhou para mim, disse: tem medo, meu amor, por favor, por favor. Eu já não posso vê-la assim, tira os meus filhos de mim. Não te vás, não vás, não te faças, dá-me asas. Não te vás deixar-me assim, não te esqueças de mim. Eu sei que tens o teu canto, o meu era um encanto, tinha cor, tinha cheiro, tinha amor. Eu sei que tens o teu filho, ao meu ensino, que é depois, a gente fica bem depois. Eu sei que tens o teu hino, o meu fala de tribos e do sol, do sol, do sol. Eu sei que tens a tua paz, mas a minha ficou lá atrás.
Rol, obrigada pela tua interpretação e pelo trabalho que tens vindo a desenvolver junto dos migrantes e dos refugiados. Boa sorte.
Obrigado.